libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Então, dando continuidade ao nosso estudo, é maravilhoso o Gúbio, a cada parágrafo, nos incentivando a não julgar, a cada instante incentivando cada um de nós crescer por si só. Porque muitas vezes nós queremos crescer em cima de alguém.
Isso.
Porque como muitas vezes nós somos de referência, nós precisamos de referência. Isso. E aí nós precisamos que alguém esteja abaixo para nós termos a referência que nós estamos acima.
Isso.
E o Gúbio não. O Gúbio a todo instante ele bota cada um no seu lugar, porque se colocam automaticamente. E ele, na sua humildade sincera, ele acaba sendo maior.
Isso,
né? Como, aí a gente entende Jesus quando diz que quem quer ser o maior seja o menor.
Menor, seja servidor de todos. Né?
Isso, porque ele chegando com essa compreensão legítima ao Gregório, faz com que Gregório o respeite.
Isso.
E deixe ele falar coisas que o Gregório jamais permitiria alguém falar.
Isso.
E ele continua, né, o Gúbio, no discurso dele, falando para ele sobre a Margarida, que é o foco da obsessão por parte do Gregório, e sobre Matilde, que é a mãe do Gregório. E aí o Gúbio continua: sei, porém, que pelo amor e pelo ódio do passado, a Margarida permanece intensamente ligada aos raios de tua mente. E todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. É muito interessante isso, que outro dia eu estava lendo um caso do Divaldo, que ele teve um obsessor de muitos anos, de mais de 500 anos. E era um obsessor que tinha uma ligação muito íntima com ele do passado. Da mesma forma que a Margarida e o Gregório tinham uma ligação afetiva muito grande. Só que na hora que um quer mudar, o outro
não aceita
de jeito
perder
nenhum.
Perder parceria é uma coisa muito séria, né?
Exatamente. Mas cedo ou tarde, todos se encontram face a face. Então, esse obsessor do Divaldo, dos milhares de obsessores do Divaldo, né? Que é o Máscara de Ferro, foi muito interessante porque chegou um determinado momento que, quando o Divaldo aceita uma criança que está à beira da morte e que todas as pessoas dizem para que ele não aceita aquela criança para ser cuidada no orfanato, que à época era orfanato, lá da Mansão do Caminho, e sim entregasse às autoridades, ao hospital e tudo mais, o Divaldo pensou em não. E ele decidiu, ele mesmo, cuidar e salvar aquela criança. E, na verdade, aquela criança era a mãe da vida passada do obsessor dele. Então, ali foi a primeira quebra da resistência do obsessor, vendo que na hora que ninguém queria cuidar de um ser que ele amava, foi o inimigo dele, né, na cabeça dele, que cuidou. Mostrando o quê? Que sempre quando a gente tem um ato de amor, um ato de compaixão, de resgate, nós fazemos amizades do mundo espiritual. Agora, interessante que o Divaldo criou essa moça, essa criança morando lá, e quando essa criança já era uma moça, o Divaldo sabia que ela não gostava do Divaldo, ela tinha uma aversão a ele, não suportava ele. E quando ela já era uma moça, o Divaldo resolveu chamá-la e conversar com ela e falar: olha, você não gosta de mim, né? E a moça falava: olha, eu sei que eu deveria gostar de você, porque você me salvou, mas eu não suporto você. E isso é um conflito.
Exato.
Da mesma forma que é conflito,
exatamente,
quando a filha não gosta da mãe, quando a mãe não gosta do filho. E essa moça foi bastante sincera. E o Divaldo falou para ela: olha, mas eu vou lhe explicar por que você não gosta de mim, e você tem razão. Porque no passado, na vida passada, você tinha um filho, que você amava muito o seu filho, e nós éramos muito amigos, e eles eram, na verdade, conselheiro da rainha de Médici, da Catarina de Médici. E então, a gente sabe, na história, a perversidade que circulava no Louvre naquela época. E eles tinham acesso à rainha, e essa rainha não era brincadeira.
Não,
né?
Foi não.
Agora imagina os conselheiros dela, como é que funcionavam, né? Então, o Divaldo, ele tramou a morte desse parceiro dele, né? E de uma forma, assim, bastante mentirosa. Ele montou todo um esquema que ele ia falar para ele ir em determinada sala conversar com a rainha, e na hora que ele abriu a porta, era uma sala falsa, não era porta, não era sala coisa nenhuma, só que ele abriu no ímpeto, abriu e entrou, e era um despenhadeiro, né? E aí, causando a morte, e... Ele realmente teve a dignidade de falar para a moça sobre esse fato. Então, daí ela ter essa aversão ao Divaldo muito grande. E aí ela realmente compreendeu, o Divaldo a compreendeu. E quando a gente compreende, já é meio caminho andado.
Com certeza, porque vai dissolvendo um tanto, né, daquela angústia.
Isso. Então esses casos são legais para a gente conversar, como os casos daqui do André Luiz, para muitas vezes justificar por que às vezes dentro da nossa casa nós não suportamos alguém.
Exato. Né?
Então no primeiro momento a gente poderia falar assim: que moça ingrata, né? Foi salva pelo Divaldo.
Né,
o benfeitor. Nossa, mas ele é espírita, ele é um homem bom, ele ajuda tanta gente, ajudou ela, e aí, olha só, né? Uma pessoa que não deu valor à vida. Mas olha, ele é bom.
Face a face.
Exatamente, ele é um benfeitor agora.
Exato.
Mas ele tem um passado, né? E dentro da sua dignidade, ele sabe sobre o passado dele. E dentro da dignidade dele, ele reconheceu que era legítimo a raiva que ela tinha dele. Olha, você tem razão, mas deixa eu contar pra você o que, que eu fiz, pra você até entender por que, que você tem raiva de mim. Mas... óbvio que eu me arrependo e farei tudo, e se eu puder resgatar, e se eu tivesse que voltar atrás, eu não faria aquilo novamente. Então, isso é o quê? É crescimento moral. Isso é um amadurecimento, e que esses casos, assim, incentive cada vez mais a gente não errar. Porque cada vez que a gente erra, em algum local nós vamos estar de cara a cara com as pessoas envolvidas. Como ele diz aqui, olha, tarde ou cedo, todos nós nos encontraremos face a face. Então, para não pagarmos mico, é melhor a gente evitar isso aí. E ele continua: entretanto, a atual existência dela, da Margarida, envolve largo serviço salvador. Casou com um antigo associado de luta evolutiva que te não é estranho ao coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério e trabalho iluminativo. É interessante que ele está dizendo aqui que ela reinará. Ou seja, mesmo ela estando naquele processo de obsessão ferrenho agora, ele já está antecipando ao Gregório. Gregório, olha só, vai dar tudo certo pro lado.
Exatamente.
Dela. Você quer participar disso ou você não quer participar.
Exato.
Disso, né? Então, ele aqui já tá dizendo...
tá mostrando o plano divino, né?
É, olha, o plano é esse. E aí, para o Gregório já começar a entender que as coisas não estão na mão do Gregório.
Exato.
Apesar dele se arvorar de juiz, ele é juiz até o momento que a providência divina permite. E por que permite? Ora, porque nós... lembra que ele falou? Quem vem pra cá é automaticamente as pessoas que malbarataram a vida. Ou seja, Gregório não laça os espíritos e carrega pra lá.
Os espíritos são atraídos, né?
Exatamente.
Pelo magnetismo, pela identidade das vibrações. Né?
Exatamente. E a Margarida, como ele está querendo laçar a Margarida, a força, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela está fora daquela vibração. Apesar dela já ter tido a vibração no passado, ela agora está fora do alcance deles. Exatamente. Ela está fora do alcance deles. E ele está... perturbando.
Exato.
Mas essa perturbação foi permitida também, por quê? Para dar oportunidade dele se aproximar da Margarida, dos benfeitores se aproximarem.
Isso.
Dele. Então, a logística de Deus é uma coisa assim,
né?
Fantástica. Então, para nós, cada um de nós que esteja passando por um processo obsessivo, um processo de doença, um processo de questões financeiras seríssimas, para nós que estamos passando assim, aquelas dores assim que inexplicáveis, que parece que não vai ter fim, a gente tem que ler esse livro e ter a certeza que os benfeitores estão à nossa volta,
Guilando.
Que eles estão organizando. Agora, o seguinte, quanto mais a gente der brecha para eles nos ajudarem, através da prece, através do esforço, melhor será para a gente.
É.
Agora, o seguinte, mentor ajudando não é tirando a nossa responsabilidade.
Nem fazendo a tarefa pela gente.
Exatamente, nem diminuindo as coisas. Né? Porque muitas vezes a gente acha isso. E como nós somos acostumados a agir dessa forma, quantas vezes eu tenho amigas minhas que são professoras de escolas bacanas e tal, e ela fala quantas vezes chega um trabalho escolar... Você sabe que foi a mãe que fez, não foi o aluno, entendeu? A gente sabe que foi aquilo. Na verdade, está num processo que de não educação.
Eu vi um momento, Berenice, em que eu trabalhei em educação pública. Mas numa determinada escola que atendia a um grupo militar, então era aquelas mães que podiam se dedicar muito à educação das crianças. E eu naquele momento trabalhava com classe de alfabetização. Olha, e era um período, né, em que, na verdade, o professor, quer dizer, sempre foi assim, mas naquele momento, institucionalmente, pela lei, o professor tinha que apresentar um resultado. Então, no final do ano, a sua resposta era o seu percentual de aprovação. E a gente sempre lutou muito, né, para conseguir que aquelas crianças lessem. Então, eu estava naquele período, que é o chamado período preparatório, em que a criança vai desenvolver habilidades, hábitos, para mais tarde ler. Então, tinha sempre o quê? Um dos hábitos é o hábito de estudo. Então, tinha uma tarefa para ser feita em casa. Só que você trabalha com a criança o tempo todo. Quando vinha a tarefa de casa, sabe, era aquela coisa extremamente bem colada, bem pintadinho, sem sair um pontinho e tudo. Aí uma vez eu fiz uma reunião, e aí com as mães, né? Então, a reunião de pais estava ali, e eu coloquei em cada mesa, assim, tinha massinha, tinha tinta, tinha tesoura, tinha cola, e elas chegaram para a reunião. E aí, professora, vamos começar assim. Aí, começar como, tia? Vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar aí esse material para vocês trabalharem. Elas ficaram olhando assim, sabe? Assim, sabe por quê? Porque é para as crianças fazerem em casa. Vocês fazem, vocês estão com muita saudade, muita vontade de fazer isso, né? E aí, elas arregalaram o olho, tipo assim, ué, mas como é que você sabe? É claro que você está com o dia a dia. E aí, a gente começou a explicar o quanto isso atrapalhava. Porque, na verdade, o que ia para casa era para complementar, e naquele momento era um espaço curto, aquilo que estava sendo feito em aula. E elas atrapalhavam. Olha, a compreensão foi uma coisa assim tão grande, gente, que foi uma daquelas turmas que a gente chegou no final do ano e falou assim, não, fiquem com medo, que a criança naturalmente aprende. Que foi 100% de aprovação. Todos eles leram. Por quê? E depois passou o tempo, muitas delas assim, olha, tia, mas aquela lição foi uma lição de vida. Quer dizer, às vezes, querendo poupar o outro, a gente acaba atrapalhando a vida do outro, né?
É.
E mentor sabe que não pode atrapalhar a vida da gente.
É verdade. E é interessante porque... se parássemos aqui, a gente poderia falar o seguinte, por que que Gúbio não espanta os obsessores da Margarida?
Isso,
por que que o Gúbio, fluidicamente, ele não faz uma proteção em torno da Margarida para que ninguém se aproxime? Ora, se ele está tão preocupado com ela, por que que ele não faz isso? Porque, na verdade, ele está... O foco é ela, mas ele quer aproveitar e ver quem mais é que ele conquista.
Exatamente.
Quem mais ele leva para o bem. Porque esses obsessores que estão coladinhos com ela ali, quem sabe eles não são tocados também. Uhum. Então, o Gúbio, já que ele vai ajudar um, ele tá olhando... Porque benfeitor é assim, vai ajudar um e começa a olhar para o lado para ver quem mais ele pode ajudar.
Porque ele sente o outro como irmão. Já
isso.
Sente desse sentimento, não é?
Exatamente. Muitas
não
vezes...
Não é o meu, seu. É filho de Deus, né?
E muitas vezes nós vamos ajudar alguém nosso e a gente vai ajudar só o nosso.
Exclusivamente.
Chega lá, ajuda e ponto. Eles não. Os benfeitores, quando... quando vão, eles vão olhando quem é que está à sua volta, o que, que a gente pode fazer pelo outro também. Quem sabe o outro também,
exato,
não quer uma certa ajuda. E aí ele continua falando, Gúbio, para o Gregório. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber-lhe a ternura materna, quais flores abençoadas pelo orvalho celeste em caminho de preciosa frutificação. Vejam, ela está num processo obsessivo, ela já foi parceira do Gregório, ou seja, ela também não foi grandes coisas,
exato,
mas ela agora está aqui empenhada na maternidade. Isso. E espíritos amigos da verdade e do bem, né? Ou seja, se preparam para ser filhos dela, para receber a ternura materna.
Então eu estou entendendo, Berenice, que esses filhos vão ajudá-la, né? Porque se ela está no esforço de se melhorar, mas ele já tem algumas conquistas, né? Então, muitas vezes, dentro de casa, não é papai e mamãe que vão dar toda a educação, não, né? Muitas vezes são os filhos que vão nos ajudar a entender a vida, abrir o nosso horizonte, tudo isso, né? Quer dizer, no trabalho de educar, a gente se educa.
Exatamente. Eu tenho uma amiga que ela sempre fala sobre uma irmã dela. E ela diz, pois é, ela é muito responsável. Se não fosse o filho, né? Ela tem mais três filhos, isso, mas tem um filho, que é o do meio, que ele cuida da família inteira. É como se ele fosse o pai de todo mundo. Né? E, na verdade, ele é o filho do meio e hoje em dia ele está com 20 anos. Mas ele você olha para ele é o nerd, né?
Exato.
Ele é o careta.
Isso.
Ele parece que está fora da época,
exato,
dele. Aí você vê que é do espírito, sabe? Que vê aquele espírito, que ele dá estabilidade. E é uma pessoa que não absorve o problema da família. Ele faz o que pode, leva a vida dele na compreensão de cada um.
Isso.
Porque tem algumas pessoas que fazem esse papel, mas está sempre o quê? Lamentando. Eu não aguento,
isso,
é tudo em cima de mim.
Isso.
Eu sou o para-raio da família, é tudo, está sempre reclamando, né? Ou então querendo aplausos por, isso, levar nas costas a família. Ele não, ele na tranquilidade dele, ele vai lá e vai fazendo, vai compreendendo. Às vezes ela fala, ah, é um absurdo, você tem que largar sua mãe de mão, deixa ela pra lá e tal. Aí ele ri, aí não fala nada, não fala nem que sim, nem que não, entendeu? E vai levando. E aí ele continua, venho rogar-te, pois, seja suavizada a vindita cruel. Nossa alma, por mais impassível, modifica com as horas. O tempo tudo devasta e nos subtrai todos os patrimônios da inferioridade para que a obra do aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações modifica-se com os dias, e por mais invencíveis que fossem os poderosos juízes aos quais obedeces, não ultrapassariam eles de nenhum modo a autoridade soberana de todo misericordioso que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando-lhes a tarefa ao bem comum.
É, então, maior do que Deus ninguém, porque Deus é a lei, né? É a lei que está aí. Então, mesmo eles fazendo o que fazem, tem que ficar claro para o Gregório e para nós que esses espíritos acima da lei de Deus, ninguém vai agir. Então, o que acontece? Qual é o antídoto? Quando eu começo a me identificar com a lei. Porque quando eu começo a me identificar com a lei, eu gosto muito do Chico Xavier, quando ele fala assim, né? Que ao invés de afastar o obsessor, nós deveríamos pedir para nos evangelizarmos juntos. Porque olha que coisa boa, né? À medida que eu vou me identificando com a lei, o outro também, ele vai percebendo alguma coisa. Como muitas vezes ele não quer me perder, ele vai se adequando a uma nova forma de pensar, de proceder, de falar. É essa beleza que vai acontecendo, né?
Isso. E aí, ele calou. Pesados minutos de expectação e silêncio caíram sobre nós. Nosso instrutor, no entanto, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice. É interessante que vira e mexe, ele dá uma pausa.
Isso, para outro, né, pensar.
Para o outro digerir aquela situação,
isso,
né? Ele está sempre... E a gente, às vezes, não faz isso, não dá pausa, porque com medo do outro pegar a palavra.
Exato. Você vai compulsivamente.
É.
Né?
E aí ele continua: se ainda não consegues ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não te ensurdeças aos apelos do coração materno. Então, aqui agora ele deu primeiro uma explanação pro Gregório. Ele agora vai dar as opções pro Gregório. No final das contas, o Gregório não tem opção nenhuma. Né? Mas como o Gregório precisa, até pelo posto dele e pela
se
tola vaidade
poderoso
dele, então ele aqui está dando opções para ele.
Exatamente.
Né? Olha, então já que você não entende essa lei de amor, então não fique surdo aos apelos do coração materno. Ajuda-nos a liberar Margarida, salvando-a da destrutiva perseguição. Não se faz imperioso o teu concurso pessoal. Bastar-nos-á tua indiferença, a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. Veja, aí aqui ele sabe sobre o orgulho grande do
Exato.
Gregório. Então ele aqui também está poupando o Gregório. Né? Então ele, olha, eu sei que você é muito importante.
Não vai
sabe?
Dar para você mudar de posição. O que os outros vão pensar, né?
Então, olha só, fica aí, deixa que eu resolvo e daqui a pouco eu volto,
Exatamente.
Entendeu? Isso é sabedoria, né?
Isso muita sabedoria.
Isso é quando a gente está educando e a gente dá a opção e fala, olha, fica aqui quietinho, deixa que eu faço isso para você. Fica tranquilo, entendeu? Porque isso dá um conforto, porque às vezes a vaidade não permite.
Não,
a vaidade do Gregório não permite.
Não.
Ele tomava uma decisão de uma hora para outra. Então o Gúbio está dando para ele o tempo que ele precisa para digerir toda essa situação. E aí a gente entende que não basta apenas a verdade. A verdade, ela tem que acompanhar um tempo, ela tem que acompanhar uma compreensão,
como remédio, tem que ser dosado, né?
Exatamente,
tem que ser dosado.
E tem o momento dele começar a fazer
não
efeito.
Não adianta a criatura estar com tosse e tomar um vidro de xarope inteiro, não vai adiantar nada, né?
Exatamente. E aí o Gregório riu contrafeito e acrescentou: observo que conheces a justiça. E Gúbio falou, sim. Então, aí o anfitrião, né, o Gregório, contudo, falou direto: quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Determinavam os legisladores da Bíblia que os arestos se baseassem do princípio da troca, olho por olho e dente por dente. E, já que te mostres tão bem informado acerca de Margarida, poderás, em sã consciência, suprimir as razões que me compelem a decretar-lhe a morte? E aí o Gúbio fala: não discuto os motivos que te conduzem. Todavia, ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera, ajudando-nos, quem sabe, talvez, pelos braços carinhosos da vítima de hoje, poderias tu mesmo voltar ao banho lustral da experiência humana, renovando caminhos para glorioso futuro.
E aqui está muito bom, porque observa só, vai acontecer isso, está na lei, está na programação, né? Mas ele não dá um choque no espírito, olha a verdade dosada, né? Ele vai pedindo, ele vai solicitando, então a gente vê que a humildade resolve sempre, que é o antídoto ao orgulho. Então ele está apresentando uma proposta vibratória diferenciada. Então, que no dia de hoje, a gente possa pensar: como é que eu estou agindo, como é que eu estou reagindo, como é que eu estou administrando as minhas questões do dia a dia? Que eu possa pensar um pouco mais, né, acerca da minha humildade, de dosar a verdade, de pedir ajuda ao outro, de valorizar a participação do outro na resolução de um problema, que a vida até já tem a resposta. Mas vamos valorizar o outro, né? Vamos conquistar o outro para a tarefa do bem. Muita paz, amigos.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.